convidado.
E voltamos ao tema já aqui abordado ontem, relativamente à imunidade de que goza o antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, que foi notificado pelo Departamento Nacional de Investigação e Ação Penal, DNIAP, para prestar esclarecimentos sobre alguns processos em curso nos quais o seu nome é citado. A dita notificação emana, segundo a PGR, de um funcionário do DNIAP e não da PGR, cujo porta-voz, Álvaro João, afirma que, tendo em conta a imunidade de que goza o antigo presidente, a notificação deveria ter sido enviada e assinada pelo Procurador-Geral da República ou pelo vice-presidente. Foi esta a primeira questão que colocamos ao jurista Rui Verde, professor de Direito no Reino Unido e que conhece bem a lei angolana, que nos confirmou que a dita notificação era para esta sexta-feira, não havendo até ao momento nenhuma informação sobre a presença ou não de José Eduardo dos Santos e para quem, cito, não se aplica neste momento qualquer imunidade ao ex-presidente em relação a atos praticados no exercício das suas funções. Ouçamos Rui Verde.
Essas distinções são distinções protocolares. A lei, o que estabelece são imunidades e, neste campo, não se aplica neste momento qualquer imunidade ao ex-presidente da República em relação a atos praticados no exercício das suas funções. E depois há a questão daquilo que a lei determina, como é que ela é ouvida. Se é ouvido escrito, se é ouvido na residência dele, se pode ser chamado a ser ouvido na Procuradoria-Geral da República. Aí a lei confere algumas especificidades a antigos presidentes, mas não são imunidades. Portanto, o que a Procuradoria, no fundo, fez foi confirmou que quer ouvir o presidente e pode ouvi-lo.
E pode ouvi-lo como declarante, como testemunha, já que ele tem sido citado em alguns dos casos mediáticos
Exatamente.
Em curso.
Mas mais que isso, não existe neste momento nenhum processo contra ele, portanto, quando se sabe. Mas pode existir. A Procuradoria pode avançar até ao momento em que produz uma acusação.
Aí precisa da aprovação do parlamento.
Passando da pronúncia para levar o ex-presidente a julgamento, é que precisa de aprovação do Parlamento. Portanto, em termos de imunidades, não se coloca absolutamente nada em relação ao ex-presidente neste momento.
Acontece...
O que se pode colocar é em termos protocolares, digamos assim.
Acontece que ontem, em entrevista com um jurista angolano, ele foi categórico, dizendo que o presidente só pode ser ouvido em crimes de lesa-pátria, tipo traição ao Estado, etc., que todos os crimes que estão a ser julgados neste momento de peculato, corrupção, etc., ele tem imunidade quanto a isso e tudo será apagado.
A gente tem que respeitar as opiniões dos colegas, mas isso seria válido enquanto o Presidente estaria no exercício do seu mandato. A partir do momento em que ele deixa de estar no exercício do seu mandato, tem imunidades que são conferidas como ex-presidente. São equivalentes às imunidades dos deputados. É isso que diz a Constituição. E qualquer lei tem que estar conforme à Constituição. Portanto, aí a minha posição e a leitura que faço da Constituição é muito clara. No dia em que cessa o mandato, o Presidente passa a ter imunidades iguais às dos deputados. Temos que distinguir cronologicamente. Enquanto é Presidente, tem determinadas imunidades. Depois de ser Presidente, veja-se o caso do presidente Temer no Brasil. Os procuradores federais estiveram à espera que ele deixasse a presidência para depois o colocarem em detenção. Pois ele foi libertado por outras razões. Mas é a regra geral, qualquer Estado de Direito é essa. Não há uma imunidade para a vida inteira.
Neste caso, os casos Rabelais, Higino Carneiro, Augusto Tomás e outros estão a ser julgados por peculato, corrupção, desvio de fundos, branqueamento, etc., durante o mandado de José Eduardo dos Santos. Logo, nada impede a Procuradoria de o ouvir.
Sim, durante o mandato, mas o julgamento já não está a ocorrer enquanto ele está a exercer o mandato, mas são factos posteriores, digamos assim, o processo é posterior. Portanto, as imunidades não seguem a pessoa, as imunidades seguem o cargo. Enquanto a pessoa é presidente, tem imunidade. Deixa de ser presidente, não tem imunidade. Não há aqui uma espécie de feudalismo da imunidade. Há uma espécie de funcionalismo da imunidade. A imunidade está ligada ao cargo e não à pessoa. Por isso, deixa de ser presidente, deixa de ter imunidade como presidente.
Portanto, ele tem uma imunidade restrita, vamos dizer, neste preciso momento.
Sim, tem imunidade enquanto é presidente, por ser presidente, não por ser José Eduardo dos Santos.
E por ser, deixa de ser membro presidente. Do Conselho da República também.
Exatamente, deixa de ser presidente, passa a ter outra imunidade, mesmo em relação a factos praticados no passado.
Acontece que, desde que se soube que o José Eduardo dos Santos foi notificado, um deputado do MPLA, João Rodilson Nungulo, ameaçou João Lourenço que, se ele continuasse com esta decisão de avançar no sentido de que José Eduardo dos Santos responda perante a Justiça, ele não iria hesitar, e cito, em organizar uma manifestação em todo o país e a falar dos verdadeiros resultados das eleições de 2017. Ou seja, ele está a dizer que vai desvendar a fraude que elegeu João Lourenço.
Há liberdade de expressão e esse deputado pode dizer o que quiser. Na realidade, a legitimidade de João Lourenço começa a aferir-se cada vez mais pelo aquilo que se chama a legitimidade do exercício e menos a legitimidade eleitoral, isto é, o que é importante é o que ele está a fazer agora e não o que fez no passado. E eu julgo que é isso que as pessoas querem ver. Estão um pouco preocupadas com esse género de, que no fundo são intrigas, que resultam da luta política e não já de uma luta jurídica.
Acontece que o MPLA está dividido, mas que o próprio João Lourenço é um homem do sistema do princípio até ao fim. Além do Ministro da Defesa, ele foi secretário-geral e vice-presidente do MPLA.
Exato.
Portanto, ele próprio terá telhados de vidro e também não terá muito interesse em que o antigo presidente seja ouvido.
Isso não sabemos e às vezes os processos assumem dinâmicas que depois ninguém consegue controlar. Como é o caso da China, de Deng Xiaoping, algumas reformas feitas por dentro que resultaram. Também já vimos, no caso da União Soviética e Gorbachev, algumas reformas feitas por dentro que falharam. Obviamente que João Lourenço está num caminho muito apertado, não é?
Porque João Lourenço não pode julgar os marimbondos, palavra utilizada pelo próprio presidente, e auto-excluir-se, uma vez que ele mesmo, segundo algumas publicações consideradas sérias, tipo La Lettre du Continent, ele mesmo tem uma vasta fortuna, que não ganhou como deputado nem ministro da Defesa.
Exato. Isso dependerá dos processos que a Procuradoria-Geral proponha.
Mas, mais uma vez, o Estado é partidário e a Procuradoria-Geral é do MPLA.
Eu creio que se está a fazer um esforço para tornar o Poder Judicial mais imparcial e independente. Um esforço que não é feito de um dia para o outro. Vai demorar alguns anos. Mas, no fundo, quando se inicia um processo deste calibre, supostamente é um processo de transição, tem que tomar opções que também são políticas. E essas opções têm que ter em conta se Angola quer mudar o estilo de vida que houve antigamente, que agora se chama a captura do Estado, ou não. Ou se há aqui uma espécie de uma redenção, e podemos acreditar que há uma redenção. Na realidade não sabemos prever o futuro. O que nós podemos dizer neste momento é que imunidades de ex-presidentes não existem em grau alargado, por um lado. Por outro lado, vêm-se alguns movimentos moralizadores em termos do exercício do poder judicial. Não podemos determinar se o caminho vai ser o correto ou não, ainda é cedo para isso.
E até que ponto irá esta operação de João Lourenço de julgar?
Parar a meio.
Ou de ser mera cosmética?
Eu costumo também dizer que há uma alternativa à política de João Lourenço, que é ser como um primeiro-ministro português no fim da ditadura, chamado Marcelo Caetano, que também tentou fazer uma abertura, dizia-se que pôs de pisca para a esquerda e depois virou à direita e redundou no 25 de Abril. Porque as forças estruturais do Partido Único, então, de Portugal, foram mais fortes do que ele. Pode acontecer isso com João Lourenço, é evidente. As reformas dentro do sistema acabam por ser sempre mais difíceis que reformas de quem vem de fora. Levantam essas incógnitas que está aí a colocar.
Só que desde a eleição de João Lourenço, o MPLA nunca esteve tão dividido.
Pois, sabemos isso e talvez haja um dia em que terá que haver o xeque-mate, não é? Dizem que ele é jogador de xadrez, as águas ter-se-ão que dividir um dia. Se calhar mais próximo do que julgamos.
Há uma questão que se levanta ainda, que é onde está hoje José Eduardo dos Santos? Dia em que deveria ter-se apresentado à audiência. Fala-se de Espanha, ele saiu para Espanha em Abril. Depois Londres, onde estão as filhas, eventualmente Angola.
A informação que eu tenho, mas que vale pouco, é que ainda está em Espanha, mas não tenho certeza sobre isso. Mas se reparar, toda a família dos Santos começa a estar numa espécie de autoexílio, que é curioso.
E não só, toda a antiga nomenclatura...
Já está mais bem informado que eu.
Portanto, José Eduardo Santos não deverá voltar a Angola, se é que está fora, nos próximos dias? Porque, segundo me disseram ontem esse mesmo jurista, oficialmente ele estaria em Angola.
Eu não tenho essa informação, mas ele sobre esse assunto saberá mais que eu. Portanto, não posso contestar isso de forma evidente. Tenho a informação que não está, mas na realidade não sei.
Ninguém viu,
dizer,
claro.
Como dizia o Wittgenstein, sobre aquilo que não sabemos, fazemos silêncio.
Em termos jurídicos, portanto, 9 de agosto,
sim.
O José Eduardo dos Santos deveria ter sido ouvido pela Justiça, não se apresentou. Qual é o próximo passo? Como a filha que foi notificada não. Várias vezes, Isabel.
O próximo passo, no caso de Eduardo dos Santos, tanto que eu percebi do comunicado da Procuradoria, é a Procuradoria marcar com ele um dia em que ele receba os investigadores da Procuradoria para prestar declarações. E se ele tem essa faculdade para atuar. E, portanto, há que marcar o dia. É diferente de Isabel dos Santos. Isabel dos Santos, se faltar sistematicamente notificações, pode ser detida, porque é uma civil, digamos assim. José Eduardo dos Santos, o que há agora que fazer é marcar uma data em que o vão ouvir. Talvez ele prefira responder por escrito.
Mas
não tenho presente memória se ele tem essa faculdade de responder por escrito, mas em muitos ordenamentos jurídicos, os ex-presidentes têm a faculdade de responder por escrito.
Tudo é que ele não compareceu hoje.
Sim, mas não comparecendo hoje, já foi também o resultado do comunicado da Procuradoria. Neste momento, creio que o que se tem que fazer é marcar, de acordo com as regras protocolares, uma nova audiência em relação a Eduardo dos Santos. Em relação a Isabel dos Santos, é diferente.
Isabel dos Santos é apenas uma pessoa politicamente exposta.
Exatamente.
Palavras do jurista português Rui Verde, professor de Direito no Reino Unido, profundo conhecedor da lei angolana. Ele foi o nosso convidado esta sexta-feira.